Saúde e cidadania. Conheça as propostas de cada partido para a saúde e qualidade de vida da população. O Saúde no Ar vai ouvir os candidatos a vice em entrevistas exclusivas com Patrícia Tosta e Ezequiel Oliveira. Fique ligado e faça sua escolha. Eleições 2018. Se é saúde, Saúde no Ar.
Começamos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, também Rádio Web e Saúde no Ar, a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador ou vice-governadora do Estado. Lembramos que a sequência obedeceu ao critério de disponibilidade dos candidatos, sendo que o representante do PT, João Leão, não vai poder participar por questões de agenda. O nosso contato agora, a nossa primeira entrevista, será com a candidata a vice-governadora ao lado de Marcos Mendes na coligação Vamos Sem Medo de Mudar a Bahia, PSOL PCB. Ela, que é formada em magistério, é graduanda, está estudando pedagogia, é educadora popular, militante das causas raciais e contra a violência à mulher, também coordenadora estadual do Movimento Sem Teto da Bahia. Miralva Alves Nascimento, conhecida como Dona Mira. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos e todas. Como ela falou, eu sou Dona Mira, nascida no interior de Castro Alves, com muito orgulho. Eu sou do movimento Sem Teto da Bahia. Nós temos uma luta pela moradia e pela moradia digna para todos. Uma moradia que seja acoplada a outros equipamentos, não só o direito de morar, que venha a saúde, a educação, que tenha outros requisitos, segurança, uma segurança digna, não a segurança que causa medo, pavor, mas uma coisa voltada para a comunidade e que ela se sinta favorecida com todos esses requisitos.
Nós vamos falar sobre esses tópicos, algumas ações prioritárias como saúde, educação e segurança serão tópicos ao longo dessa série de entrevistas aqui no Saúde no Ar. A gente quer começar, Dona Mira, querendo que você nos fale um pouco, sem medo de mudar a Bahia, do seu ponto de vista, do ponto de vista do grupo, né, que você faz parte, de forma genérica, o que é necessário então para essa mudança no cenário do nosso estado?
Na verdade, o nosso estado está um caos. Nós estamos viajando por vários municípios, estamos observando que o estado não chega até eles. Se não está chegando até nós aqui dentro de Salvador, que está tão próximo, imagine as pessoas que estão nos grotões, não é, que não são vistas. Tivemos um exemplo clássico de uma quilombola que ela disse que lá onde ela mora tem produção. Mas a produção não é escoada por falta de transporte. A saúde não chega, ela está doente, dependendo de assistência básica. E essa assistência não é chegada até essa senhora. Temos que dar um exemplo de que a saúde pode chegar a qualquer lugar, a educação, a segurança, qualquer um desses bens necessários, né, para a nossa vida, a vida digna. Quando estivermos lá, o plano que temos é que todos terão direito. Nós teremos um governo coletivo, em que as pessoas participarão dele. Com Marcos Mendes e nossos companheiros, candidato a deputado estadual e federal, daremos uma resposta positiva à população do estado da Bahia.
Dona Mira, a saúde é o nosso tema agora e tivemos recentemente um aumento das práticas integrativas no rol de oferta para a população, ao passo que percebemos o crescimento da cultura da cura pelas plantas tem crescido muito o número de farmácias em todo o nosso país. Então, qual a sua proposta da intervenção no cenário da saúde do Estado? Faça, por favor, um paralelo entre o saúde e meio ambiente e nos explique por que sua proposta de criação de ações intersetoriais de atenção primária e ambiental.
O ser humano, ele está interligado ao meio ambiente. Cuidando do meio ambiente, a saúde também vai ter um ganho. Nós trabalhamos na comunidade do Alto da Terezinha, há um tempo atrás, com a questão da fitoterapia. Estudo das plantas, primeiro, depois o manuseio e a confecção de soluções de remédio, de pomada, de ungüentos para a comunidade. Nesse trabalho tivemos um ganho maravilhoso, porque muitas pessoas tinham problema de saúde, como elas ganham salário muito baixo, não tinha dinheiro para comprar seus remédios. Quando recebiam a receita médica, iam para casa e a receita médica não cura. Então, recorri aos fundos de quintais. Baseado nisso, formamos um grupo de mulheres e desenvolvemos, né, através de outros parceiros, né, a exemplo do Dr. Helder, né, e nós fomos fazer esse grupo, trabalhar com outras pessoas de outros estados que também estavam trabalhando com essa questão e tivemos um exemplo, né, de que é possível se fazer entre nós, né, com a participação popular, um trabalho com um grande objetivo e alcançado. A participação de trabalhadores na gestão da saúde é um do intuito do nosso programa, porque ninguém melhor do que nós para dizermos como queremos ser tratado. Existem outras opções, né? A exemplo da fitoterapia, né? De cromoterapia e de muitos outros, né, serviços que podem ser apresentados em situações de prevenção.
A proposta seria de uma saúde mais integrada, associando a fitoterapia, trazendo a fitoterapia também para esse universo da saúde. Daqui a pouco vamos falar de outro tema muito importante e que está muito ligado à sua vivência prática, né, como educadora e educadora popular, que é a educação. Mas antes, eu quero perguntar sobre segurança. Dona Mira, você também tem um histórico de militância no movimento negro, tem aí uma luta muito firme contra a violência feminina, né, trabalhando aí com algumas instituições, e um fator impactante para a saúde, já que o nosso tema anterior foi saúde, é exatamente a violência, porque a violência gera não só a morte, mas muitas pessoas mutiladas e famílias destruídas. Falar um pouquinho, então, sobre esse modelo de segurança que nós temos atualmente vigorando no estado da Bahia, e o que é que o pessoal, juntamente com você e o seu grupo, vem propor para o novo perfil da segurança no estado.
A segurança, como ela se apresenta nas nossas comunidades, não nos interessa, não nos contempla e nos assusta. O que temos visto é uma matança indiscriminada de jovens negros. As mães têm realmente sofrido com isso. Muitas estão com problemas de saúde, problemas psicológicos, e grande parte dessa juventude, quando não morre, ficam sequelados. Como temos exemplos de jovens que estão na cama por conta de tiros, né, de pancadas que eles sofrem nas ruas. Quando o jovem negro é abordado, há um diferencial muito grande de um jovem branco que mora na Pituba, na Barra. Lá eles não invadem a moradia, não dá pontapé na porta, né, não quebra as coisas que tem dentro de uma casa. Eles levam o mandato, né, aqui, apresenta, eles têm advogado, eles têm todo tipo de proteção. Nós não temos. Quando vemos a viatura chegar, muitos até correm, porque já sabem o que é que vai ocorrer. E quando correm, acabam sendo vítima dessa insegurança. Nós temos casos, né, infelizmente, aqui na Bahia, de que a estatística mostra a quantidade de jovens abatidos nesse sistema de segurança. Eu, particularmente, fui vítima disso, né? Perdi um filho há praticamente um ano. E eu tenho sentido essas dores dentro de mim, porque me abalei psicologicamente. Tive que recorrer, né, à questão da saúde, né, para que eu mantivesse a minha vida no dia a dia. Mas eu sei que isso não está parando, tem continuado, e nós vamos fazer com que isso pare. Porque o que nós pedimos, e o jovem, é pare de nos matar. Chega de matança indiscriminada com jovem negro. Não oferece educação, não oferece saúde, não oferece nada. E quando as coisas não saem do jeito que eles querem, eles investem em viatura, em matança, né, e presídios. Porque o que mais tem é jovem negro encarcerado.
Ou seja, Dona Miriam colocando aí que a violência situação... tem cor, tem idade, né, do jovem negro. Ezequiel.
Vendo isso tudo, Patrícia, são dados realmente que a nossa sociedade precisa fazer uma reflexão profunda. Não apenas do ponto de vista, Dona Miriam, político, mas sobretudo sobre o ponto de vista educacional, ambiental e econômico. Aí, como eu disse no texto no início, infelizmente, nós colhemos, ao longo da nossa história, os dados eles vão se reverberando. Por exemplo, quando a senhora cita essa questão da racial, é bom que o ouvinte entenda, no processo da abolição da escravatura, se é que existe, os negros eles foram colocados à própria sorte. Não houve um entendimento de uma infraestrutura, de uma educação para que a gente desenvolvesse. Sim. Infelizmente, foram colocados nos bairros mais pobres e hoje ainda, após 128 anos aproximadamente, a gente não tem uma intervenção social como deveria. Isso aí, dona Mira, pode ter absoluta certeza. Isso é um problema que se o país, a federação como um todo, deve olhar isso com muito cuidado e achar a solução. Porque esse problema que a senhora relata é um problema muito sério, grave, e a gente chama isso de um déficit civilizatório. Realmente é terrível. E a gente precisa corrigir isso ao longo do nosso país, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Aproveitando, dona Mira, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a questão da educação, da proposta do PSOL. Vocês defendem uma escola de gestão participativa, uma escola pública de forma integral e com vários conteúdos e o impacto no orçamento para a educação. Aí eu pergunto, qual é o impacto da educação, o impacto do investimento disso, tendo vista que a gente tem um teto definido para a educação? Como é que o PSOL enxerga viabilizar uma escola integral em tempo integral?
O ideal seria uma escola de tempo integral e que o projeto pedagógico fosse coerente com a situação de cada um, né? Porque não é visto. O projeto é colocado de cima para baixo e, geralmente, não corresponde às necessidades de cada aluno. É um projeto que, não se apresentar, não dá assim, aquele desejo dos alunos aprenderem e permanecerem na escola. O exemplo disso é a questão da evasão. Muitos alunos não se entusiasmam à maneira que é apresentado os conteúdos e acabam evadindo da escola. Eu, como mulher negra, né, participei do movimento social a lei de moradia, da questão racial, eu vejo que o projeto pedagógico que é apresentado, ele não coloca a verdade para nós. Ele não ensina, como o senhor acabou de dizer, que houve essa tal abolição e que na tal abolição nós saímos de mão abanando, com uma cuia para pedir esmola nas ruas. Quando os italianos chegaram aqui, eles receberam terra, receberam semente, apoio, tudo o que foi possível para que eles se mantivessem. Nós não recebemos nada. Estamos aguardando até hoje, né, esse produto, né, do nosso trabalho, essa resposta em terras, em dinheiro, né? Porque é preciso que seja feita uma reparação. Nós ainda estamos esperando. Como nós estamos nos rebelando contra essa reparação que não chega, estamos recebendo, né, um saldo negativo em morte, enclausuramento e tudo isso aí que se apresenta.
Pois é, dona Mira, que tem uma militância, como eu falei no início, foi professora, formada no antigo magistério, e hoje está cursando pedagogia e fala sobre essa importância de ter uma escola que esteja mais relacionada à vida do aluno. Já nas nossas considerações finais, realmente o tempo de 15 minutos para cada candidato, temos ainda aí um minuto e meio para que a dona Mira possa falar das suas considerações finais. Qual será a sua contribuição, né, como mulher negra, como mesmo disse, como vice-governadora ao lado do candidato Marcos Mendes? O que é que vocês propõem para esses próximos anos de governo aqui no Estado?
Ao lado do companheiro de trabalho, né, que nós temos muito trabalho, Marcos Mendes, eu, dona Mira, eu me apresento junto com ele para mudar a Bahia sem medo. Não precisamos ter medo de mudar o quadro que está aí. Com a questão do dinheiro, não é verdade. Existe dinheiro, sim. Só que o dinheiro não é investido nas prioridades. Se fosse investido na saúde, na educação, estaríamos em outro patamar. O dinheiro é investido em empresas, em empreiteira, né, que tem o perdão de dívidas. Deveríamos também atentar para a questão da auditoria fiscal. Se houver uma auditoria fiscal nas contas do governo, nós vamos observar que tem dinheiro, sim, para ser remanejado para a educação, para a saúde, né, e para o cuidado com esse jovem. Porque os jovens é um cuidado que deve ser feito não só pelas mães, como eles falam, é pela sociedade de modo geral.
Muito obrigada, então. Nós conversamos com a candidata Dona Mira. Obrigada pela presença aqui no programa Saúde no Ar.